Nosso assunto agora é muito sério. É uma realidade das comunidades mais carentes de Porto Alegre e assim também no Brasil. Tiago Boff foi conversar, foi ver como está a rotina dessas famílias no cenário econômico brasileiro atual, de pessoas que estão sem renda ainda, de pessoas que vêm enfrentando as dificuldades da inflação, que corrói o poder de compra para quem tem renda. Conta para a gente, Tiago, o que tu viu, ouviu nas áreas mais carentes de Porto Alegre. Bom dia.
Muitas dificuldades, Stout. Bom dia a ti, a Rosane, a Giane e a todos os ouvintes. Os últimos anos, Stout, foram de piora nos números da fome. 19 milhões e 600 mil brasileiros vivem atualmente em insegurança alimentar grave. O conceito de insegurança alimentar é bem objetivo. Falta de comida, incerteza se o almoço vai ser no mesmo dia da janta. Como definiu o nosso colega Fábio Schaffner, repórter de GZH, dormir com o estômago roncando sem saber se terá algo à mesa no dia seguinte. Aliás, o Schaffner publicou hoje em GZH uma dura, mas muito bem escrita e descrita reportagem sobre o tema. Esse contingente, Stout, 19 milhões, com fome, é o dobrou entre 2018 e 2020. É o dobro do que era em 2018. Um estudo referencial da rede Pensan, é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar. Com o coronavírus, o desemprego aumentou, a renda caiu e os efeitos se estendem. Nós fomos, sim, Stout, até várias regiões da Zona Norte, principalmente ali na área do bairro Arquipélago, uma região de Porto Alegre que parece viver uma sequência de efeitos pandêmicos. A Ilha do Pavão está entre as piores regiões no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Visitar esse bairro, Stout, já é uma mistura de experiências. Enquanto passam caminhonetes com jet ski e lanchas a reboque, famílias carregam um balde em direção a uma Fiorino, que está carregada com comida. Esse furgão tem tonéis com lavagem para os porcos, restos para galinhas, patos e cães. São restos do buffet de restaurantes da zona norte da capital, o que foi rejeitado pelos clientes, mas está ainda aparentemente em melhores condições, vai para os moradores. Uma cumbuca alimenta Raquel Alves da Fontoura, a mãe dela e os seus três filhos.
Já limpei comida do lixo para comer lá no lixeiro do McDonald's. E não tem vergonha de dizer que não. Não tem vergonha de pegar comida, porque é uma coisa que às vezes a gente precisa.
Quando tu vem aqui e o Kleber traz a comida, para ti é importante?
Sim, porque como eu falei, entendeu? Às vezes vem um pedaço de carne, é uma coisa que a gente pode utilizar. Às vezes não tem condições de comer, entendeu? Mas a maioria das vezes vem. E não tem vergonha de pegar, não tem vergonha de pedir.
Se não é a ajuda desses locais e essa doação, tu tem o que comer em casa?
Sim, às vezes tem, sim. O arroz, às vezes aperta, né? Às vezes tem uma polenta para comer, mas só que o valor do bolso a gente não consegue sustentar o mês todo. Daí a gente trabalha com reciclagem, às vezes bem, às vezes não tá.
Como é que tá para trabalhar?
Tá difícil. Tá precário. Porque tá tudo abaixando. Tudo, o valor tudo abaixando.
O que pagam para ti abaixa?
Sim, é, os material, tudo, entendeu? E nem sempre, às vezes, a gente consegue juntar uma renda boa.
Às vezes tem carne, mas às vezes, Stout, não dá para comer. É o que diz a Raquel sobre essa comida que ela acaba pegando nesse terreno lá na ilha. Quase 1.300.000 gaúchos vivem na linha da pobreza e ganham até R$ 178 por mês. Esse local onde nós visitamos, ontem com o repórter fotográfico Lauro Alves e depois com Félix Zucco, nós encontramos um terreno com essas criações, a comida que é buscada do restaurante, parte vai para os animais e o que está um pouquinho melhor, às vezes tem até fila de pessoas para buscar. Na ilha ainda do Pavão, já se estuda, inclusive, Stout, a criação de fornos de barro compartilhados. Isso porque 61 mil porto-alegrenses ganham mensalmente menos do que o valor de um botijão de gás. R$ 86 por mês, abaixo da linha da pobreza extrema. Também sem ter o que cozinhar, a Noêmia Severo buscou a comida que iria para os animais.
Já peguei. Faz uns 2 anos eu já peguei a comida, porque eu precisava e peguei.
Era a comida que ele tinha levado para os animais?
Sim, sim. Daí estavam boa e daí ele cede para as pessoas. E eu já peguei.
Essa comida que sobrou no buffet e é buscada pelo Kleber. Assim como boa parte dos moradores das ilhas, ele vive da reciclagem e também come essa mesma refeição.
Então, o buffet, né? Daí termina o 3h30, 4 horas, mas daí tá limpo, né? Então, a parte limpa, eles vão lá, botam no balde separadinho, para não botar fora, né? Para não desperdiçar a comida, daí eles me dão limpo. Aí eu distribuo para o pessoal ali, né?
Essa comida o senhor leva para casa para os seus animais também, né?
Tem para os animais também, para galinha, para pato, cachorro.
Para tudo. E aí uma parte da população vai lá e acaba buscando, sim?
Sim, a comida que dá para aproveitar, né?
Sim. Limpa. A comida que saiu do restaurante.
É isso.
Essas pessoas dizem para o senhor, assim, da necessidade que elas têm para ter essa comida?
Eu larguei um restaurante, sabe? O que mais saía comida, eu larguei, sabe? Larguei um pouco. E as pessoas estão chegando em mim e já estão pedindo, né? Ah, volta pra lá, volta pra lá. Eu larguei porque por causa da gasolina, tá meio alta, sabe? Aí, só que o pessoal quer que eu volte porque muitos estão tá fazendo falta, entendeu?
O senhor reduziu um pouco a quantidade de comida que levava?
Sim, eu pegava 4 restaurantes. Aí, de um deles eu parei de pegar o que mais saía comida limpa para as pessoas, sabe? Aí os pessoal tá fazendo foto pra eles, né?
Chega a bater gente lá, seu Kleber, e o senhor não tem?
Olha, assim, às vezes até vem pouca comida e a gente dá um pouquinho pra cada um e a pressa aquilo ali vai acrescentando, sabe? Vai aumentando, sabe? É, mas esse aí eu não tô mais pegando, sabe?
As pessoas, Stout, estão pedindo pra ele voltar a buscar nesse bar, mas como a gasolina está muito cara e esse lugar é mais distante das ilhas, ele não consegue mais ir nesse local. Ontem, inclusive, quando nós fomos à casa, o furgão dele estava empenhado, sem combustível. O Kleber tem medo de perder essa comida e por isso pediu para não ter o sobrenome divulgado, mas topou participar da nossa reportagem e contar essas histórias. Nas ilhas tem ainda, Stout, para a gente finalizar, um trabalho de distribuição de cestas básicas. É o presente mais esperado pelos moradores, mas é insuficiente. Admite a própria prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, classifica o momento atual como a pior crise da história. Quando sai às ruas, o padre Rudimar da Lasta é parado pelos moradores, que pedem cesta básica. Ele é pároco da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e está sempre para cima e para baixo com doações no porta-malas. E as pessoas vão para a fila já de madrugada, quando ele anuncia que vai ter doação.
Se eu anunciar que vai ter cesta básica às 9h, quando é 3h, tem gente na fila esperando para pegar uma cesta básica, que dá aí para uma família de 2 pessoas, 15 dias, né? Então, a cesta básica hoje, ela é o primordial para as ilhas. O pessoal vai em busca da cesta, todo dia pedindo cesta, a comida, né? Então, a gente está recebendo hoje em torno de 200, 300 cestas por mês. A gente hoje precisaria mais de 4 mil cestas para tentar amenizar um pouco a questão do ter o arroz e o feijão na mesa das famílias.
Esses relatos, Stout, com as imagens de Félix Zuck, está lá em GZH, dos moradores que precisam dividir a comida que iria para os animais, a comida que está um pouco mais limpa, como eles definem, está lá em GZH, além da grande reportagem de Fábio Schaffner desse tema, a fome, a insegurança alimentar que cresceu no Brasil nos últimos anos.
É obrigado, o filme Thiago. Ilha das Flores, Thiago. É Ilha, o Ilha das Flores 2021, né? Esse é um documentário...
De Jorge Furtado.
Do Jorge Furtado, né? Assim, não é exatamente um documentário, tem um pouco de...
Ele é um curta-metragem.
É um curta-metragem, mas é quase um documentário, porque isso acontece ali na Ilha das Flores, né? Acontece. Isso é de 1989, nós estamos em 2021 e a história se repete. E queria aproveitar para lembrar que foi regulamentada uma lei, né? A lei é federal, que permite a doação organizada dessas sobras de comida. Não é a sobra de comida que fica no prato do cliente. É a sobra de comida que os restaurantes que preparam e não é utilizada. Então, no caso, as sobras do que vai do buffet, como ele citou ali, não se enquadra nessa doação para o consumo humano, porque já esteve ali exposto. Mas aquilo que ficou lá na cozinha pode ser doado. Tem toda uma regulamentação, né, de como deve ser feito, acondicionado, distribuído, tem que ser com o prazo de validade correto. Mas, finalmente, vai se doar, porque toda essa comida ia fora. Então, vai se doar de uma forma organizada, limpinha, para que as pessoas que passam fome possam receber. Ainda não começou na prática, os restaurantes ainda estão um pouco inseguros, mas isso deve aliviar a fome de muita gente. E aproveito aqui para fazer um apelo, né, para as pessoas. Está chegando o Natal, às vezes mais importante do que dar um presente para a família que não, da gente que não precisa, né, para os nossos filhos. Quem sabe dar uma cesta básica para uma família dessas faz a alegria de uma família miserável que precisa de comida, não só do Natal, mas sempre.
Eu reforço, inclusive, nós somos parceiros do Banco de Alimentos aqui no Grupo RBS, e o Banco de Alimentos tem toda a logística para, porque ele sabe quem precisa, ele recolhe, e é muito fácil, dá para fazer a doação sem sair de casa, escolher o quanto pode ajudar, quais os itens quer doar, e é só acessar doealimentos.com.br, 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 o site do Banco de Alimentos.